Estamos ao vivo, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, nós estamos aqui numa sessão podcast com nada menor e nada mais do que esse gigante aqui, o mano Diógenes Dávoli, cara. Muito massa mesmo a gente poder passar esse tempo junto, conversando. E aqui, antes da gente já apresentar o Diógenes, eu quero te falar uma coisa. Nós estamos em uma série, aliás, nem uma série, né? Porque quando acontece a gente tem que vir aqui. Mas sempre que um dos nossos mentorados da mentoria preparatória para o CCIE é aprovado no CCIE, a gente traz ele aqui para contar um pouco de como foi a experiência, de como foi a preparação, porque nós sabemos que o CCIE realmente é o topo da nossa carreira e isso é para motivá-los, para dar energia para que vocês também continuem insistindo ali e permanecendo nos seus estudos. Diógenes, dá uma boa noite aí para a galera. Primeiro, só se apresente, assim, nome, de onde você fala, né, o que você faz da vida, só para a gente poder começar o bate-papo.
Beleza, boa noite pessoal, meu nome é Diógenes Dávoli, eu sou engenheiro de rede, tenho 9 anos de experiência aqui na área, porém os últimos 5 foi bem intenso, viu, cara? E eu sou interior, né, cara? Moro aqui no interior, cidade minha tem 60 mil habitantes, sou de Pedreira, e só que eu me conecto com o mundo aqui, né? Trabalho home office e a gente faz uma bagunça bem legal nos clientes aí, cara.
É, massa demais, cara, massa demais. Ô Diógenes, cara, eu quero começar aqui o nosso bate-papo, cara, porque você tem uma história muito interessante, principalmente eu acho quando a gente começa a falar do Diógenes antes do CCIE, da vida de atleta dele, e quando a gente começa a conectar com esse novo estudo, né? Você falou 9 anos de experiência aí. Fala um pouquinho aí desse background, cara. O que você faz nesses 9 anos, né? Como que você foi cair para essa área? E quando despertou esse desejo aí de CCIE na sua cabeça, cara?
Sim. Acho que a gente, antes de falar aqui da carreira, cara, eu vou falar do meu lado esportista, né? Desde os 12 anos, eu tenho quase 38 anos, né? Desde os meus 10, 11 anos eu pratico, né, o ciclismo. Então, é importante citar que é dali que vem a disciplina. E aí vocês vão entendendo no decorrer da conversa. Então, a disciplina, para mim, ela é muito simples, muito fácil, né? Desde sempre, basicamente. E eu comecei, basicamente, em 2009, eu trabalhava numa empresa de manufaturamento de eletrônicos global e eu era técnico eletrônico. E ali, cara, eu tive a primeira oportunidade de conhecer os equipamentos Cisco, mas eu reparava equipamentos, eu não configurava. E aí eu vi o potencial naquilo que tinha, podia fazer, e eu, basicamente, curioso como sou, comecei a ficar próximo do engenheiro de teste e entender como funcionava. E eu entendi como que era o jogo ali e fui me aprofundando. Então, eu comecei ali por volta de 2009, 2010 como engenheiro de teste. Fui convidado, né, para ir para a engenharia de teste. Fui para Austin, fiz um curso lá específico de script. Só que realmente ali foi importante porque eu entendi que aquilo era um conhecimento específico para a linha de produção, basicamente. E isso, só que veio o CCNA. Né? Então, a gente está falando de 2010, e comecei os estudos a partir dali pensando no mercado, não especificamente ali na demanda da empresa, né? Então, me abri os olhos, então, basicamente, ali foi muito importante para mim, e comecei a carreira, basicamente, lá, e o meu primeiro trabalho foi numa operadora de internet aqui na região, e eu fiquei pouco tempo, 11 meses, e foi um marco bem interessante, porque, cara, eu não sabia basicamente nada. Eu achava que sabia, né? Então, você sai do CCNA falando, cara, eu sei tudo. E, assim, eu tomei reprova no CCNA, né? E me assustou, cara, tipo, como que eu poderia melhorar? Como eu conseguia encaixar a teoria e a prática? Então, foi bem complicado. E aí veio uma oportunidade de trabalhar numa outra empresa de química, né? E era melhor até financeiramente, e eu resolvi ir. E aí, cara, foi assim, vou falar piorando, né? Eu cometi alguns erros lá no ambiente, e um júnior, né, basicamente. E só que me abrilhantou os olhos no que eu poderia fazer. Então, ali eu tive implantação de um firewall que eu fiz sozinho, peguei a documentação ali. E, cara, basicamente assim, eu peguei confiança e entendi como que eu deveria caminhar. E aí vim seguindo com os anos, né? E até chegar 2018, né? Dando um salto aí, que é o marco para mim, né? Então, 2018 eu entrei numa empresa de televisão, né? Privada. E eu conheci um CCIE lá. E, poxa, quando você fala... Ah, as pessoas devem ter esse feeling aqui no que eu vou dizer, né? Mas, cara, você conhece o Lucas, conhece o CCIE, que seja outra pessoa, mas, cara, é um monstro de conhecimento. Então, me brilhantou os olhos, e, cara, eu vou me inspirar nesse cara aqui, eu vou tentar, né? Inclusive, tem até um comentário que a minha esposa falou até naquelas webséries que a gente fez, né? É, cara, o que você precisa para... Quanto tempo você precisa para tirar o CCIE? Eu falei, é, muitos anos, sei lá, uns 5, 10 anos, né? Cara, basicamente começou ali, eu tracei um plano, achei que era brincadeira, cara, minha esposa é de RH e meio foi dando um coaching nos bastidores, sabe? E sou muito agradecido por ela e muita orientação ali. E, cara, basicamente ali eu tive contato com as tecnologias novas e vim caminhando. E vim dando salto nas empresas, né? Sempre me baseando naquela pessoa tecnicamente. Falei, não, vou chegar lá um dia, puxa o tempo que for, mas eu vou, e tava tendo aquela confiança, e vim construindo. 2020, entrei aqui para a comunidade, aí começou a pegar, né, cara, então, literalmente, eu fui lá e tirei o 2020, fevereiro de 2020, eu tirei o CCNA, e passei, assim, bonito, e aí, cara, eu participei de um projeto aqui na empresa, e foi uma mudança de chave, então, eu vejo um momento, para mim, muito importante na minha vida profissional. É, quando eu realmente entrei nessa empresa de televisão privada, conheci as pessoas, entendi o que eu precisava fazer. E nesse momento, quando eu peguei o projeto, né, global e precisava envolver esse AI, cara, pô, eu não manjo, não sei, mas eu li muito. E aí eu entendi realmente o que eu precisava fazer. E, cara, eu precisei andar 640 km de bicicleta, que eu saí de férias depois desse projeto, e fui entender o que eu precisava fazer, e em novembro de 21 eu resolvi abraçar o CCNP e sair do outro lado. E aí teve um cara chamado Lucas Palmer que me convidou em janeiro, meados de janeiro ali, para fazer a mentoria. Eu falei, poxa, eu vou fazer, mas sendo bem sincero, eu não estava pensando se CCIE, porque realmente era algo que eu falei, ah, eu vou fazer para corrigir meus gaps, o CCIE vai ser uma consequência disso. E, cara, deu bom, bicho, né? Bom, cara. Então, foi um ano muito intenso. Então, assim,
top.
Não construí o CCIE em um ano, cara. Você tem que olhar lá atrás. Estou desde 2018 estudando, batalhando, construindo para chegar aqui.
Muito bom, cara. Eu acho que, assim, o que a galera já deve... Eu já deixo até um ponto de atenção para todo mundo aqui, cara, que o CCIE, o primeiro passo dele, ele começa na decisão, saca? Você toma uma decisão de que você vai colocar aquele objetivo na sua carreira, seja ele esse ano, seja ele daqui 5 anos, daqui 2, daqui 3, mas quando você casa com aquela decisão, cara, parece que o mundo meio que se alinha para que aquilo aconteça em algum momento na sua trajetória, né? E também é importante lembrar, né, cara? Pô, a gente fala, pô, CCIE, a gente faz toda uma preparação em 52 semanas, mas ninguém sai da estaca zero, né? Falando assim, pô, eu vou sair da estaca zero e eu vou em 52 semanas me preparar, isso seria humanamente impossível, né? A gente já tem que sair com alguma base, já tem que sair com histórico, né? Mas achei legal, cara, que você mostrou pra galera que conseguiu, né, sair desse mundo de eletrônica. Eu acho que tem muita gente que faz essa transição, uma transição super natural, né, de você sair do mundo de alguma coisa com tecnologia para chegar na área de redes, porque a área de redes ela meio que afunila de outras áreas de tecnologia para o cara descobrir esse nosso planeta aqui, né? Porque é um planeta mesmo. Mas já olhando para 2020, né? Quando a gente se conheceu, como que você visualiza lá? Tipo, fala assim, ah, em 2020 você já tinha tomado uma decisão, você tinha já uma decisão mais clara, porque estava em época de pandemia, pô, vou me preparar mais para certificações, você já estava dentro da comunidade Cisco Hack One, né? Você tinha tomado essa decisão ou você foi, cara, vou aqui, vou só estudando tecnologias, e aí eu decido que certificações eu faço, como que foi para você?
Não, foi tudo planejado desde 2018, assim, voltando um pouquinho, 2018, eu tive dificuldade de adaptação de absorver todo aquele conhecimento. Então, tinha lá o Nexus, tinha roteamento lá, BGP, algo que eu não dominava, o WISE, esses quais eu lembro bem, cara, Big IP, tinha muitas coisas que, assim, eram coisas tops e eu não dominava e me incomodava não saber. E eu sempre, eu sou um cara que eu não gosto de conforto, né? Mas o desafio tem que ser construído, né? 2020, cara, quando eu resolvi vir aqui, basicamente eu peguui o CCNA e aí meu filho nasceu. Então eu tive que dar uma pausa para dar um apoio para a esposa, mas assim, eu sempre estava ali estudando alguma coisa e a esposa cobrando, ó, vai ficar mais difícil porque agora vai ter a criança e tal, a gente vai dar um jeito. Mas sempre foi planejado. Talvez teve um delay um pouco maior entre fevereiro e final de 21, vamos por aí, outubro, novembro, quando eu decidi ir para o CCNP, justamente por causa dessas adaptações. Então, o trabalho estava consumindo bastante tempo e eu vi que eu precisava dar um rumo no sentido, cara, o trabalho é importante, mas eu não tenho tempo de me desenvolver. E aí você fica patinando naqueles problemas. Então, eu precisava repriorizar minhas coisas. Então, decidi repriorizar e mandar bala no nosso CNP. E a meta era 6 meses, cara. E, cara, eu tô falando 6 meses, as duas provas, não só o Encore, né? Então, foi tudo planejado, foi tudo executado conforme foi descrito, né? Com a minha consultora, coach, esposa, né? Maravilhosa aqui de casa. E, graças a Deus, executamos com muita qualidade, consciência nas coisas. E foi perfeito, cara. Foi perfeito do jeito que foi. Acho que tá sem áudio aí, Lucas. Tô te ouvindo.
Opa, agora sim. Você falou que teve um filho aí no meio do percurso.
Sim.
Como que foi esse processo de adaptação também, cara? A gente vai falar aqui, né, só pra galera segurar a ansiedade, a gente vai falar muito aqui sobre a certificação, sobre a preparação, a gente vai discutir muito isso, como que é chegar até o CCIE, né? O Diógenes está recém-aprovado, cara, tem aí nem 2 semanas, né, de CCIE
na mão, acho que
um pouquinho menos. 2 semaninhas. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, mas como que foi, acho que, o processo de ter um filho... durante o desenvolvimento da carreira, sabe? Chegando num próximo estágio ali, pô, depois tendo que fazer um CCNP, sem antes olhar para o CCIE, né? Mas como que foi esse processo de adaptação? Acho que tem muita gente que passa por isso na carreira e é importante os caras entenderem, né, o que você fez para tentar replicar, né?
Sim. Cara, eu acho que eu venho falando um pouco da minha parte pessoal. Eu acho que é importante todos saberem, no sentido que é possível, né, nesse sentido. Então, eu tive um filho em 2020, né? Então, logo que eu tirei o CCNA, né, ele nasceu. E aí eu tive que ajudar a esposa, dar atenção para ela, né? Basicamente, 3 meses eu não estudei, 3, 4 meses. E aí, quando eu retomei, era mais difícil porque você tem que ajudar basicamente ali em casa, tem os afazeres, então a esposa fica um pouco limitada, algumas coisas, e você tem que dar conta do trabalho. Então, assim, é uma dificuldade que vai ser acrescentada na jornada. É importante saber também que, depois de um tempo, meu filho foi diagnosticado com autismo, grau 1, né? Então, querendo ou não, ele acaba sendo requer mais a sua atenção, né? Mas nada disso foi impossível, cara, de fazer. Então, eu acho que vai muito assim do que eu comentei bem lá no começo aqui da nossa conversa. A disciplina, para mim, ela é fácil, porque ela veio desde criança, basicamente. Então, o esporte me ajudou muito nessa relação. Eu tenho uma disciplina muito forte, muito focado. E eu sou, às vezes, até um pouco teimoso. Quando eu quero e executo. Sempre com consciência, mas sempre saio do outro lado. Então, acho que é importante todo mundo saber que é o que você comentou há pouco. Tem que querer, cara. Porque, assim, na vida você sempre vai ter obstáculo. E a questão é, como que eu vou transpor? Qual é a melhor forma de transpor o obstáculo? Então, basicamente foi assim que eu pensei, nunca e jamais deixei alguém de lado, sempre trago as pessoas do meu lado, nunca, assim, basicamente nunca precisei prejudicar ninguém para chegar até aqui. Eu acho que também é um ponto muito importante para ressaltar. Mantenha o foco, né? Foco, disciplina e constância, né? Basicamente é o que você fala, eu acho que é muito importante isso. E saibam lidar com sabedoria nessas adversidades e saber como lidar com os obstáculos. Cara, você vai ter que sair do outro lado, independente se for pequeno ou grande.
Com certeza, cara. E às vezes também as pessoas colocam as metas e objetivos que eles são facilmente trocados por qualquer circunstância que a gente passa na vida, né? E, cara, se tornar pai ou ter uma dificuldade, de repente, não planejada na sua família, faz parte do processo de viver nessa terra, né? E viver nessa terra, você tem que se adaptar com as coisas que acontecem para que o seu foco, o seu objetivo, ele não possa ser mudado a cada situação que não está tanto no seu controle e ela aconteça e você tenha que adaptar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas e aí, cara? Vamos lá, né? Pô, chegamos lá no início de 2022, a gente aprova você dentro do programa de mentoria do CCIE. Como começou, né, essa jornada aí, cara? E tem várias histórias aqui, viu, galera? O Diógenes foi um cara que me deu trabalho, viu? Ele me deu trabalho, cara. Mas eu tava muito ansioso para esse resultado acontecer, cara. Eu tava torcendo demais para você, pro Gui. Mas conta um pouquinho de como que foi essa trajetória de um ano, 52 semanas ali, intensas mesmo, né? Os pormenores acontecendo ali na sua vida, no seu cotidiano. Conta também dessa adaptação que você teve que fazer do esporte, sim, né? Que você vendeu a sua bike para poder, sim, entrar na mentoria. Acho que é legal dividir isso aí com a galera.
Cara, bom ponto. Então, assim, quando eu me inscrevi, basicamente foi muito importante. Primeiro ponto, acho que o primeiro passo foi, cara, chegar na minha esposa e fala, então, lembra aquele negócio do CCIE que você falou? Pois é, o Lucão fez um programa aqui e eu tô afim de encarar, agora é realidade. Ela falou, meu, manda bala. Falei, beleza, só não tenho grana, como que eu vou fazer? Cara, e assim, eu sou um apaixonado por bicicleta, né? Então, desde criança, como eu comentei. E simplesmente eu falei, cara, eu vou fazer assim. Vou pôr na mão de Deus, tenho minhas crenças e se for pra ser, cara, vai ser, meu... Eu vendi a bike meu em 2 dias, cara. Foi assim, com um amigo meu, eu falei, cara, não acredito, sério, não, eu vou ficar. E vendi, cara, eu falei, putz, eu não acredito. Nisso eu já tinha feito a inscrição aqui, eu falei, seja o que Deus quiser. Uhum. E aí, assim, eu arrisquei, cara, porque eu queria muito, muito, demais isso. E aí teve um alinhamento com a esposa, né, explicando como que ia ser. Basicamente, cara, eu acho que eu posso falar aqui, não tem lugar melhor, né, mas, cara, é um ano sem vida. Tá.
É um ano sem vida, cara.
É um ano sem vida, cara.
É muito real, né? Porque a galera que tá escutando fala assim, deve ser meio de boa. É um ano sem vida mais ou menos. Os caras não estão acostumados, mas manda real, Diógenes.
Cara. Eu tava esperando muito essa live. Foi uma das motivações que eu tive demais, cara. Então agora eu preciso desabafar. Cara, não é fácil. Não é vir aqui, como diz o Lucas, não é vir aqui passear, falar oi, tirar hashtag com o Lucas. Não, velho, esquece. Não vai acontecer isso aqui. Então, assim, durante a mentoria você tem o seu cronograma e, cara, eu passei aí, tinha dias que eu passava 18 horas trabalhando. Então, teve um certo momento que eu estava mais estudando que trabalhando e fica muito meu agradecimento ao pessoal aqui da empresa. Eu não posso deixar de citar nome, o diretor do Leandros, Fernando Seguro, Mário Miller, o Yoyart, que me cedeu o hardware lá para montar os lábios na casa dele. O Gui, sem comentar, né? O Gui virou parceiraço, o Sidney, o Paulo, o Ed. Então, assim, teve muitas pessoas que me ajudou aqui, cara, demais, dentre todos, mas alguns se destacam, né? E, cara, então, assim, chegou no final que você acaba... A empresa entendeu a importância e me apoiou nessa reta final, que é onde pega muito, né? Então, assim, vai piorando cada mês, né? vai passando os módulos que você tem que estudar e tal, e chega no final e acumula tudo e você tem que, basicamente, cara, fazer o laboratório troubleshoot, fazer laboratório troubleshoot, e aquilo é, sei lá, cara, eu cheguei a fazer 8 vezes no dia, velho. Então, é testar o conhecimento literalmente. E as pessoas acabam te vendo e não vendo o esforço. Eu falo, pô, cara, você é difícil. É, vocês não têm noção de quanto é, como é. Então, quando a gente fala, ah, o custo da mentoria não é o valor, cara, mas sim o que você está disposto a pagar e ceder do seu tempo para que isso faça sentido.
Eu diria então, até que o valor é o menor dos problemas ali, né,
cara? A finança é o menor, cara, é o menor. Então, assim, no final, cara, eu basicamente, eu acho que posso dizer assim, o trabalho ficou em segundo plano, tá? É, a empresa me apoiou demais, cara, as pessoas que eu citei, pô, foi fantástico. E tive muita adversidade para chegar até aqui. Então, durante 2022, eu tive que tirar o CCNP e tive as outras obrigações com a empresa de certificações. Então, e veio acumulando demanda. Então, cara, vim fazendo, me desdobrando. Por isso que eu comentei, existem barreiras que, cara, você tem que saber lidar com inteligência. E não tem como fazer. Agradeço muito o Felipe aqui, cara, parceiro meu aqui da empresa, me ajudou bastante quando precisou tirar o pé, basicamente, né, focar nessa reta final. Então, cara, o que eu tenho a dizer, assim, qual é o custo que você está disposto a pagar, literalmente. Ano novo eu chorei um monte aqui, Natal, porque eu passei longe da minha família, cara, basicamente eu pedi para eles saírem de casa, entendeu? E eu fiquei sozinho, então são coisas que... E assim, eu tenho um vídeo do meu filho que a minha sogra me mandou, que tipo, meu filho chama, fala assim, papai por uma outra pessoa. Eu fiquei bravo, porque, pô, pai é quem cria, cara. Na verdade, ele tava querendo um papai, né? Então, são coisas que... Esses são os preços a se pagar, entendeu?
Então... O Diógenes, mas tem um pessoal que às vezes vai olhar aqui e falar assim, ah, cara, isso daí é um absurdo, né? Vai achar que, ah, pô, pra que os caras pedirem pro Diógenes estudar no Natal, estudar no Ano Novo? Isso é exagero, né? Você acha que é exagero mesmo ou você entende que na reta final isso faz toda a diferença, cara?
Eu vou abordar um pouco diferente. A gente, sendo bem sincero, você tinha pedido pra gente tirar um pouco o pé justamente por causa das festas. E basicamente eu e o Gui falamos que não, a gente tinha planejado que iria executar final do ano, eu já tinha planejado isso, então por isso do foco, da disciplina. Então, que fique bem claro, da parte de vocês não tem essa obrigação, mas nós aqui pedimos, não, a gente vai estudar final do ano, a gente vai manter o plano e a gente não vai tirar o pé. E é importante isso, cara, porque poucas semanas que eu falhei basicamente por causa do trabalho, mas, cara, para você retomar o ritmo, é mais fácil você manter o pé lá no final do que você dar, tipo, só uma tiradinha, você vai custar muito, muito, muito. Então, o foco é 100%, é 200%, né? Nem 100, cara.
Sem dúvidas. Tá. Sem dúvidas, cara. Mas eu digo assim, tem pessoas que às vezes vai achar, cara, a gente não precisa fazer tudo isso, né? Daria para fazer a prova de se a gente fosse um pouco mais leve e menos acelerado, mas é o método que a gente conhece, né, cara? É a maneira que funciona, que tem funcionado. Exato. E tem pessoas, pode ser que tenha um cara super dotado aí que vai falar, cara, eu estudando 1 hora por dia, para mim vai dar tudo certo, né? Mas não é bem assim, né, cara?
Cara, não é, e assim, eu faço bastante essa analogia. Eu vou falar do Gui, cara, ele deve estar assistindo, né? O Gui é o Messi, o Gui é o Messi, cara, porque assim, existe Messi, Cristiano Ronaldo e existe Pelés aqui. Eu me enquadro no Cristiano Ronaldo porque, cara, é um cara que construiu o talento dele, então ele precisou de mais esforço perante um Messi e um Pelé. E então, assim, cara, de qualquer forma, você chega do outro lado. Basta você querer vencer. Cara, você vai ter que fazer um pouco mais de esforço, natural. Mas não é exagero, cara. A abordagem, o cronograma, ele foi construído, cara. Várias pessoas, tá aqui o resultado da mentoria. Não é exagero. Aí vai muito da pessoa, se quer manter ou não. Eu resolvi não tirar o pé, cara. E literalmente eu falei assim, olha, eu vou dar o pé aqui, pessoal, deixa eu quietinho aqui, porque é um momento importante. É, o resultado não é meu, o resultado também tem muita parte da esposa. Ficar um ano com minha criança aqui, com meu nenê, e chegou num ponto que ela fala, cara, tá difícil. E eu não tenho argumento de falar, cara, segura mal um pouco. Então, tem pessoas aqui que passaram, tem 3 filhos, cara, e assim, eu acho que a Cisco devia rever esse ponto, que quem é pai devia ser double, cara, porque é muito difícil.
tá certo, cara. Mas e aí, ó, dentro dessa jornada de um ano, né, quando você foi lá, vendeu a bike, decidiu que ia cair para dentro da mentoria, começou o programa, teve também uma adaptação do seu estilo de vida, sua rotina durante o processo de estudo, né? É, como que foi, sei lá, vamos olhar para os seus primeiros 6 meses, né? Porque eu entendo muito que o programa de mentoria preparatória para o CCIE, nos primeiros 4 meses, as pessoas não entenderam ainda exatamente como que é o programa. O cara não entendeu exatamente ainda o que vai ser cobrado dele, o cara tá achando que talvez tá fácil ou não tá estudando tanto quanto deveria. Como que foi o seu início, né? Tipo, cara, meus primeiros 6 meses de adaptação, como que você deu esse kickstart aí?
Boa. Bom, vocês pedem pelo menos 4 horas de estudo. Isso cai por terra com o tempo, né? Então... eu me programei basicamente por esses 4 horas por dia, então eu levantava em torno de 4:30 da manhã, estudava, aí acordei com o meu chefe aqui, comecei a entrar 10 da manhã, então eu estudava basicamente das 5 às 9, às vezes até às 10, e aí, cara, foi apertando, e aí eu comecei a estudar à noite, então eu acordava de madrugada, estudava no começo da manhã, trabalhava, depois eu ia estudar mais um pouco à noite, porque eu vi que estava tendo uns gaps, e eu precisava um pouco mais, né, esforçar um pouco mais. E aí que entra os mestres da vida, onde, né, tem um destaque, mas natural, tem pessoas que absorvem muito mais rápido. E, cara, depois a gente fui vendo, assim, para mim foi muito claro desde o começo que não seria fácil, que 4 horas era muito pouco, e aí, acho que na segunda semana, eu já comecei a fazer à noite, e a princípio eu mantive 8 horas de estudo, e assim, mesmo assim eu já via que ia pegar mais. Então, teve, nos primeiros 6 meses foi bem complicado para mim, porque como eu tava ainda para tirar o Encore, né, e aí entra muito do que a gente conversava, né, inicialmente você pedia que no décimo, até o décimo mês passasse no Encore, e eu não queria, porque eu tava desde novembro estudando, e eu queria fazer em abril, justamente para ter a certeza e a tranquilidade que eu poderia fazer a prova do CCIE. Então, os 6 meses para mim foi crucial, mas eu perdi, sim, algumas coisas no ritmo, ficaram os gaps, e eu tenho até aqui no meu post-it até hoje, cara, que quando eu passei na prova ali do Enarce já, né, então chegou em junho, estava no terceiro módulo, já entrava em PLS, me recordo muito bem, tinha algumas coisas de COPP, cara, eu tinha gap naquilo, falei, caramba, é um momento chave, porque se eu não resolver, eu vou ter que rever meu plano, e a gente tá falando o quê? 4, 5 meses, né? Então, eu já tinha sacado basicamente como que era, e eu falei, então, se eu não tirar essa semana pra resolver, eu vou chegar no Lucas e falar que eu vou rever meu tempo de prova. Tirei a semana, cara, foi, talvez era o que eu precisava, então já tava com o CCNP ok, eu já tava estudando 12 horas por dia, então eu tava já começando a varar a madrugada, e assim, novamente, acordando 4:30 da manhã, estudando de manhã, trabalhando o dia todo, cara, ligava aqui, pegava o note pessoal, ia, cara, 7 da noite até 1, 2 da manhã, e aí deu tudo certo, consegui destravar, e aí cheguei próximo do Gui, entendemos o jogo, cara, e viemos, e aí construímos junto até a nossa hashtag, mas fácil não foi, não foi, não é, e é bem pesado, cara, e aí só vai piorando, né, só vai piorando.
Só vai piorando, cara. É que também eu acho que é legal falar pra galera aqui, porque o Diógenes, galera, ele é uma estrela, tá? Ele tá aí todo falando que ele é o Cristiano Ronaldo, mas ele é uma estrela porque ele tem muita disciplina, né? Eu acho que quem já tem muita disciplina, fica até mais fácil você conseguir mostrar o plano e a pessoa executar o plano. Só que também quem tem muita disciplina acaba se cobrando demais. E o fato de se cobrar demais, cara, você às vezes teve uma dificuldade que é normal no meio do percurso, né? Todas as pessoas vão ter alguma dificuldade. A gente começa a ver que no meio da dificuldade você dá uma assustada, né? E por dar uma assustada você começa a analisar, fala, cara, será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Começa a rever o caminho que tem que tomar até as coisas se encaixarem de novo. Então esse processo de adaptação do início, eu acho que ele é fundamental para entender o sistema, né? Entender como que vai ser o ritmo, como que vai ser o planejamento e também conseguir adaptar dentro de casa, né? Com a família, porque o começo é muito louco, né? Por mais que a família entenda o que você está passando, por mais a família entenda que o que é... Hoje está até mais fácil, né? Agora, quem entra na mentoria, porque pega esses podcasts, manda para todo mundo, já manda para as esposas, aí todo mundo sabe que o negócio é meio maluco mesmo, né? Mas, por mais que a família entenda, cara, é você que está estudando, é você que está lá dedicado, é você que está lá com a mão na massa, é você que está crescendo no conhecimento. Sim. E para a família, a gente, né? Eu falo porque eu passei por esse processo, eu me torno inútil para a família. Porque eu não tenho tempo de ajudar em casa, eu não tenho tempo de cuidar de ninguém, eu não tenho tempo de sair para se divertir. Eu sou um inútil, sou um peso morto ali e todas as responsabilidades estão para o outro, né? Então, nesse começo de adaptação, é muito intenso. Todos esses fatores juntos, né? E eles têm que se equilibrar. Porque no meio de tudo isso, a gente também não pode se estressar, você não pode ficar pilhado em outra coisa que não seja aquela prova. Então, certo. Esse controle emocional, e aí eu queria já puxar para essa conversa, né? Aí vamos pegar para os últimos 6 meses. Como que foi ter esse controle emocional, equilibrar esses pratos, sabe? Ter todo o suporte aí da sua bebezinha em casa, né? Pra coisa dar certo. Como que foi, né, na reta final, cara?
Tá, eu vou começar assim, eu vi o comentário da minha mãe aqui, cara. Eu não fui no casamento da minha irmã, cara. Eu não fui. Eu ia ser o padrinho lá e não fui, cara, não fui. E foi muito difícil pra mim. Isso foi...
Imagina, cara.
Em janeiro, cara, então foi bem na época final.
Imagina.
Então assim, falar não pra família é bem difícil, bem complicado, porque eles não têm dimensão, eu sempre falei isso pra família, vocês não têm dimensão do que eu tô fazendo, porque é difícil até de você explicar pra uma pessoa que não sabe o peso que é um CCIE.
Exato.
Então, e aí assim, eu confirmo assim embaixo, você acaba virando um inútil pra família, porque você não faz nada, cara, malemar levar o lixo na rua e, cara, você não tem a cabeça pra nada, pra nada, pra nada. E, então assim, do meio pro final, pra mim, foi muito complicado. Novamente, veio piorando no sentido, assim, de cobrança, né? Eles falou, eu sou um cara que eu cobro muito, por causa do esporte, então me debati muito com isso. E só que quando veio do meio, né, basicamente de junho, julho, para essa reta final, eu já não tinha mais o CCNP, então eu dei uma boa respirada, eu me dei o luxo de tirar uma semana de folga e falar, não, agora eu vou meter o pé e vou sair do outro lado. Agora o CCI é a realidade pra mim. E, cara, foi intenso, 12 horas por dia, meu filho batendo na porta, e eu não podia abrir a porta. Muitos aqui passaram por isso, e é mera verdade. Cara, basicamente ali, estudando com o Gui, falo muito dele, tenho um respeito muito imenso por esse monstro aí, esse moleque, muito bom. E assim, o que eu posso dizer, ele não mudou tanto a intensidade, só que a preocupação com a prova vai chegando, porque vai chegar um momento ali, que nem em novembro, quando eu fui marcar a prova, é aí que acho que você fala, poxa, agora tem mais volta, entendeu? E é um momento crucial, porque você entra na reta final e você fala, cara, será que eu tô preparado? E eu não queria me debater com isso aí, porque eu não queria pensar no peso que tinha o CCE. Eu sempre falei, o CCE pra mim seria uma zebra, eu sempre quis levar nessa leveza justamente pra não ter esse peso. E então assim, como eu fui muito intenso desde o começo, ele não foi tão pesado. O que pesou, na verdade, foi na questão quando eu marquei a prova e veio a realidade. Falei, poxa, eu vou ter que viajar para fora do país, que eu fui fazer em Bruxelas. Poxa, será que eu tenho capacidade realmente de passar? Então, assim, eu comecei a me deparar e falar, poxa, eu estudei tanto, será que eu tô capaz? E isso é normal, porque você nunca vai achar que vai estar preparado. E aí você acaba gerando dúvidas em você e cara, eu tive que fazer acompanhamento psicológico aqui para manter a ansiedade, pé no chão, porque quando eu destravei toda essa questão, não, eu sou capaz, eu tive que controlar a ansiedade porque eu sabia que eu estava bem, entendeu? E só que eu não queria ter esse conforto, eu queria sempre estar com o pé no chão. Então, quando realmente eu entrei aqui para a questão dos finalmente, né, basicamente no último mês, cara, eu varava aí 16 horas, 18 horas estudando, e eu falo, não tem vida. Então, eu acho que os últimos 6 meses ele é muito pesado, os últimos 2 meses ele é intenso, e não é exagero, não é exagero. E isso, assim, a gente está falando dessa quantidade de horas, uma pessoa que já chega preparada a nível do CCNP, entendeu? Impossível um cara falar que vai fazer um CCE em 1 ano, cara. Você vai ter muito overflow de informação, cara. Assim, só pra terminar, cara, eu cheguei assim, basicamente tá digitando aqui, Show IP USPF Brief, e eu, achando que tava digitando, e tava na Show IP Hout, cara. Chegava nesse estágio aqui e eu parava. Falei, não, chega.
Sim. Eu acho que é legal também complementar, cara, que as coisas não acontecem da noite pro dia, né? E também, acho que para o pessoal que está acompanhando aqui, acho que pessoas também que, de repente, acompanharam a sua jornada, que entendam que nós temos diversos casos, tá? E se não a grande maioria das pessoas que fazem o CCIE, que ou entram numa crise de depressão profunda, ou se não o cara passa por, cara, engorda lá, sei lá, 40, 50 quilos, ou o cara tem uma crise no relacionamento, entra numa crise de ansiedade que ele não consegue sair mais. São cenários muito comuns que a gente vê acontecendo na nossa área. Por quê? Porque é um programa de preparação muito intenso. E quando você começa a se envolver com algo que você não está acostumado a fazer, é uma novidade para o seu organismo, né? Essa intensidade de preparação, você fica um pouco perdido, e é normal ficar perdido. Por isso que a gente sempre insiste muito, né? Os alinhamentos que tem que acontecer nesse período, durante os seus estudos, essa comunicação que tem que ser de mão dupla dentro de casa, né? Quem for a sua família naquele momento, porque a gente sabe que pode sair por um outro lado e pode ter pode ter um backfire ali não tão reversível, né, quanto um outro estudo ou uma outra preparação, né? Então, eu acho que isso, a galera que não faz parte desse meio, ou até mesmo o cara que é CCNA e olha pro CCIE e fala assim, vou fazer CCIE, né? Ele não faz ideia de como que é aquela jornada, de como que é aquela a velocidade do preparo, né? Mas vamos trazer um pouquinho agora pro dia que a gente tá chegando próximo dos finalmente aqui, né? Mas vamos chegar pra prova, cara. Pá, o cara vai lá pra Bruxelas, recebe a aprovação. Como que foi a sensação de, cara, fui aprovado, né? Cara, recebi a minha notícia, dar notícia dentro de casa, como que foi essa experiência, sentimento, tirar aquele peso das costas, como que foi pra você isso, cara?
Cara, eu fiz a prova, foi bem tranquila, né, nessa última vez aqui. Acho, talvez até, é importante também dizer, cara, não tem problema nenhum pra mim. A mentoria, ela me ajudou demais, cara, mas assim, você sair da prova sabendo que você fez tudo que era possível dentro de 1 ano, e aí você fala, caramba, será que eu passei? Porque mesmo você preparado, e você sai da prova, mesmo tudo funcionando, fala, cara, mas será que vai? Então eu lembro muito bem, cara, isso eu não vou esquecer. Eu saí caminhando muito tranquilo lá da Cisco até o hotel e vim olhando em volta, porque eu falei, pô, agora eu vou começar a ter vida, e comecei a olhar em volta, sentir o ar, respirar, cara, é a leveza. Então,
eu perceber parado. As pessoas, perceber que o mundo existe.
Existe, é que, mesmo, existe passarinho no mundo, você não vê essas coisas. Então eu me deparei assim, olhando para Cisco, agradecendo demais, cara, por tudo que me proporcionou nessa jornada. E que independente do que acontecesse ali, cara, para mim já era uma vitória. E, cara, acho que eu fiquei uns 10 minutos olhando e falando ali, olhando pro céu, olhando pra Cisco, falei, esse cara é louco, véio. Um gringo olhou e falou, velho, o cara é louco, né? Então, e vim embora caminhando. Cheguei no hotel, cara, eu não quis olhar meu e-mail, porque tem um histórico de você ficar dando F5, travar seu login, depois de 2 dias, então eu evitei isso aí. O que eu fiz, cara, foi basicamente ir lá tomar uma cervejinha do lado do hotel, a famosa cerveja Bell, comi uma pizza, aí fiquei trocando uma ideia com os meninos, tentando desvincular meu pensamento da prova. E aí depois eu voltei pro hotel, a cerveja era bem forte, aí eu acabei dormindo um pouquinho e eu consegui me desligar. A intenção era essa, né? Eu me desliguei.
Legal, deu certo.
A hora que eu liguei basicamente o notebook ali, cara, 4 horas depois que eu fiz a prova, já tava lá o e-mail. Cara, abri aquele e-mail e falei, meu, aqui é o futuro. Vai se manter, mas assim, valeu a pena até agora. Aí eu fui lá e abri. Aí você
o engraçado é, galera, que o e-mail, ele não vem com resultado, tá? Não. Ele só vem se o resultado está disponível no portal, disponível. Aí pra matar mesmo, né?
Exato, na Cisco LabScore, você clica, loga. Aí, cara, na hora que eu olhei assim, eu olhei, falei, peraí, aí fui lá, olhei de novo, cara, você olha de novo, aí... não, eu não acredito, aí você olha de novo, aí desabei, cara, desabei, assim, não juro por Deus, porque foi a mera verdade, velho, eu chorei por 40 minutos, interruptamente, cara, porque assim, novamente, principalmente no final do ano, quando eu pedi pra minha família sair de casa, né, que nem minha mãe comentou, eu perdi o casamento da minha irmã, pedi 1000 desculpas pra ela, talvez algo que vai ficar manchado, mas a gente trata de outra forma, mas cara, não vem outro pensamento assim, eu vou voltar a viver, vou voltar a dar atenção pra minha família, é um alívio tão grande, cara, tão grande, eu lembro que eu liguei até pro Felipe, que tá aí ouvindo aí, cara, uma cara de choro, liguei pra esposa não atendia, porque tava com o neném na rua, depois ela me ligou, e é um choro daqui, choro de lá, era 8 horas, Bruxelas, 4 horas da tarde aqui, lá no meio da rua, chorando, meu moleque andando pra rua, de bicicletinha, foi uma emoção muito bonita, cara, sabe, então, a maior emoção, cara, que eu tive na minha vida, eu já falei pra minha esposa, foi maior do que quando eu tive meu filho, cara, sendo bem sincero, tá? Esse foi o meu filho, e eu não tenho vergonha de dizer. Não que a prova é importante, ela é importante, mas o que ela te cobra é o preço. E aí que você desaba, entendeu? Então, assim, não tem emoção maior, falar, cara, eu vou voltar a viver, eu vou voltar a dar atenção pro meu filho, sair final de semana. Então, assim, a emoção foi pra isso, porque eu vou voltar a ter comunicação com meu filho, basicamente ele precisa de mim também. Essa foi a emoção do choro por 40 minutos, não pela hashtag. A hashtag foi só uma consequência da construção.
Sensacional, cara, sensacional. Eu acho que esse sentimento, ele é mútuo de todo mundo que já passou por esse processo. A gente escutou várias histórias aqui da galera que foi aprovada recentemente também. Eu passei por algo muito semelhante. Cara, é indescritível. A gente tenta colocar em palavras e eu consigo entender o que você tá me falando, né? E como que é esse sentimento. Até quando você falou, pô, eu comecei a andar pra rua e sentir, ver as pessoas, sentir o ar, sentir que tem que eu tô dentro de um planeta ali, né? Que eu tô dentro do mundo mesmo. É uma parada bizarra, cara. Assim, a gente tenta colocar em palavras. É muito difícil de explicar o processo, porque você realmente se isola dentro de um mundinho, e eu acho que é até diferente de uma pandemia, sabe por quê? Em uma pandemia, todo mundo se isolou. Então você compactua do sentimento de igualdade, sabe? Você explica para um, o cara te entende. Agora ali você se isolou do mundo e você não tem nem tempo de tentar para explicar para as pessoas que estão ali perto de você o que você está sentindo, o que você está passando. E essa é a parte mais difícil do processo todo, cara.
Exato, exato. Minha mãe deve estar vendo aí, cara, e acho que ela deve estar entendendo um pouco agora como que é, né? A grandeza, o porquê, né? Então é bem difícil. Então, novamente, o choro não foi pela hashtag, né? A hashtag foi a consequência. Mas eu voltar a viver, cara, esse é o preço a se pagar para chegar aqui, entendeu? E aí, assim, você está disposto a tudo isso, cara? Eu te motivo a fazer isso. Você está disposto, porque assim, as pessoas vão duvidar da sua capacidade, as pessoas vão colocar N coisa, ah, o cão é um marqueteiro, ah, não sei o que, cara, tá bom, enfrenta a jornada, depois você dá o retorno. Então assim, basicamente é você querer ter as suas prioridades, cara, é isso. Então espero que a minha história ela seja inspiradora para as pessoas que estão vendo aqui, vão ouvir, vão ver futuramente. E espero que contribua de certa forma, que tudo é capaz. Então, novamente, mesmo eu tendo meu filhinho no meio dessa jornada, meu filhinho tem autismo, da gente se readaptar as prioridades, readaptar uma nova realidade, né, a família. Não foi impeditivo de eu chegar aqui. E assim, vou talvez finalizar aqui. Cara, eu gostaria de agradecer demais a minha esposa, velho. Ela, assim... Todo grande homem, né, tem uma grande mulher. Então, cara, pra mim, ela é minha heroína aqui também. Me cobrou demais, cara. Você deve saber nos podcasts lá. Tira o pé não, cara. Então, grandes poderes, grandes responsabilidades. A minha ideia do CCIE, cara, assim, eu não sou um monstro de conhecimento. Conheço, claro, acho que o título dá isso. Mas eu espero ser aquele cara, assim, que compartilha informações, se não souber, busca. Eu não sei tudo, mas a gente vai saber junto. Então, talvez essa é a mensagem, tá?
Muito bom, cara, muito bom. Fico muito feliz. Acho que o resultado que você teve foi um resultado merecedor, né? Eu esperava muito para a gente chegar nesse momento aqui, poder então, comemorar, cara. Sei da sua história, sei da sua trajetória. Lembro como hoje, quando a gente se encontrou no Rumo ao Topo em novembro, a gente falando e celebrando isso, falando, cara, a gente ainda vai comemorar isso aí lá no ano que vem juntos. E tenho certeza que esse Rumo ao Topo desse ano, vou ter você lá no palco para a gente poder celebrar isso, comemorar ali com essa vitória, assim como a gente teve outros CCIS. Porque, cara, só quem passa pelo processo sabe o quanto é desafiador e quanto exige de você, principalmente para não desistir, né? Começar e ir até o final. Porque só começar, cara, pô, qualquer um aqui tem total condições de começar. Agora, chegar até o final tem que ser muito consistente, ter muita disciplina e tá super focado mesmo. Então, por isso, cara, você merece meus parabéns. Vai dando resultado aí, fico muito feliz. E quero deixar aqui suas últimas palavras aí, celebrações, né? Dizer, sei lá, o que você tá pensando depois do CCIE, como que tá o seu planejamento, pra gente poder ir pro final.
Não, beleza. Bom, primeiro, cara, agradecer você, o Juliano, pelo sim, né, de ter me aceito na mentoria. Talvez eu fiz jus, cara, eu fui bem chatinho, mas eu fiz valer cada segundo aqui dentro, os contatos, e então, cara, eu tentei aproveitar o máximo possível e vou, né, tô lá agora. Eu acho que a mensagem talvez minha seria, cara, todo mundo pode duvidar de você, mas só você pode fazer acontecer, só depende de você. Então hoje eu posso falar e posso sentir isso aí, que essa história minha aqui, ela possa tocar você no sentido de, cara, é possível, eu não sou nenhum cara com QI alto, eu sou um cara persistente, só isso. Então talvez essa seja a mensagem. E agradecer a todos, cara, que me apoiaram aqui demais. E, assim, tô muito feliz pela hashtag, mas eu tô muito feliz por estar de volta à minha família, de poder dar atenção. E eu quero muito, assim, demais, para os meus próximos steps, né? Não quero sofrer o próximo, a renovação do CCIE, então eu vou de uma nova trilha do CCNP, bem provável data center. Não penso num double CCIE no momento, acho que isso no futuro, mas no momento não. Acho que ainda estou com um pouco do trauma. Mas para esse ano, cara, eu vou estudar um pouco de cloud, de ter um mercado bombando aí, ambientes híbridos, NSX, HCX. Já tenho esse desafio aqui na empresa para estar absorvendo. E, cara, Cisco esse ano eu não estudo, começa o ano que vem o data center. E a não ser que aconteça alguma coisa, eu mude, mas o plano vai ser esse. Aí daqui 3 anos eu revejo se eu vou com outra trilha de, não sei se é a data center, por exemplo, não sei. A curto e médio prazo são esses os planos.
Sensacional, cara. Desejo muito sucesso aí na sua carreira. Tenho certeza que você vai brilhar demais. Sou muito grato também pela vida, para ter unido nossos caminhos e a gente ter construído aí essa etapa tão relevante na sua carreira juntos. E agora é colher os resultados, né? Tem que mesmo, passou um CCE, tem que sossegar uns 3-6 meses de férias mesmo, de estudos, para poder recuperar todo o tempo que foi gasto aí, né? Toda a atenção que você não conseguiu dar para as pessoas que estão próximo de você, você conseguir dar agora. E para quem já está na mentoria, a gente vai ter o Diógenes lá dentro também, mais um CCE aprovado para poder estar junto com vocês, acompanhando, e a gente sair do outro lado, ajudar mais pessoas a conseguirem esse hashtag e fazer com que esse programa seja cada vez mais um sucesso. Diógenes, meus parabéns, muito sucesso para você. Tamo junto, meu querido.
Lucão, muito obrigado, cara. Para mim é um sonho realizado aqui. A motivação minha de vir aqui fazer essa live era muito grande, cara, muito grande. Tenho no meu quadro aqui anotado que a próxima live seria minha. Então, muito obrigado. Só agradecer vocês, cara. Valeu.
Muito bom, cara. Você merece. Você lutou por tudo isso. Galera, vocês que acompanharam até aqui, meu muito obrigado. A gente volta numa próxima edição, próximo CCIE, que foi aprovado pelo programa de mentoria da HackOne. E é isso aí. A gente fica por aqui. Forte abraço a todos. Obrigado pela audiência de vocês. Na semana que vem, a gente deve ter esse nosso podcast disponível no Spotify. E aí, de hoje, você consegue compartilhar para todo mundo também essa versão em vídeo ou a nossa versão no Spotify. Valeu! Forte abraço! Valeu.